doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, é muito bom estar aqui novamente com vocês com o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nessa nova fase do programa, que intitulamos A Doutrina Espírita e o Evangelho, utilizaremos como bibliografia principal as obras básicas da codificação, bem como roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita, EAD, um curso da FEB que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Este programa será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
Nessas últimas semanas, temos abordado alguns temas interessantes, tais como iluminar-se, do texto A Candeia, a cura das doenças físicas e espirituais, no texto sobre a cura da sogra de Pedro, ou ainda sobre ter olhos para enxergar além da matéria, como no texto do cego de Betsaida, e sobre a coragem de levantar-se e caminhar na busca da evolução, no texto sobre o paralítico de Cafarnaum. Jesus aproveitava todos os acontecimentos do cotidiano, como a pesca, a rede, a semeadura, a colheita, para espalhar os seus ensinamentos. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre um texto bastante conhecido, a história de Zaqueu, o publicano. Quem era Zaqueu? Para muitos, ele era apenas o arrecadador de impostos, um avarento incorrigível que enriqueceu ilicitamente por fraudar o próximo com lucros excessivos. Mas Jesus viu além disso e decidiu que ele merecia uma oportunidade. Na época de Jesus, quando a Palestina era dominada pelo Império Romano, existiam entre as várias classes dos publicanos, que eram os cobradores de impostos e taxas. Os judeus os detestavam, pois pagavam pesados impostos e, além do mais, muitos publicanos eram desonestos e aproveitavam-se do cargo para se enriquecer. Entre os publicanos havia um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos em Jericó. Vamos ao texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz a significativas reflexões. Por ele compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Almas que preservam, contudo, bem no seu interior, algo de bom, apenas aguardando o momento de despertar, sendo um terreno propício para germinar e frutificar. Além da lição da caridade e do desprendimento, essa passagem nos mostra a importância do dividir. Edgar Armand dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem. É importante dividir não apenas bens materiais, mas tudo o que pudermos compartilhar com o semelhante no dia a dia, nossas alegrias, nossas expectativas, enfim, tudo o que se constitui em atributos da caridade moral. Outra lição é a do bom aproveitamento da riqueza, que junto com a miséria são ambas provas muito arriscadas. Mas a riqueza constitui uma prova ainda mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o laço mais forte que prende o homem à terra e que lhe desvia os pensamentos do céu. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e nem possa vir a ser um meio de salvação para aquele que dela sabe servir-se, como certos venenos que podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Essa explicação está no item 7, Utilidade Providencial das Riquezas, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Vamos analisar cada um dos versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. O encontro entre Jesus e Zaqueu ocorreu em Jericó. Jericó em hebraico significa cidade lua. Era a segunda cidade mais importante da Palestina naquela época. Era uma cidade comercial com grande circulação de dinheiro. Um encontro que aparentemente foi casual, mas que sabemos que não foi, pois Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar. E no último versículo, ele mesmo afirma que veio para salvar o que estava perdido. E Zaqueu teve a sua vida transformada a partir daquele momento. Zaqueu era pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Primeiro, por ser publicano, cobrador de impostos. Segundo, por ser chefe dos publicanos. E em terceiro lugar, por ser uma pessoa que enriqueceu possivelmente de forma ilícita. Sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reverte de muita importância, indicando que todo pecador pode regenerar-se. Muitos viam em Zaqueu apenas o avarento incorrigível. Jesus, no entanto, nele identificou um homem rico, de coração nobre, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Refletindo sobre tais acontecimentos, percebemos que também nós somos continuamente visitados por Jesus, acudidos pela misericórdia divina, por ele intermediado em nosso benefício. Vemos igualmente que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada. Pode estimular as nossas más tendências, o predomínio de paixões inferiores. Porém, se a riqueza é causa de muitos males, se aumenta tanto as paixões, provoca crimes, não é ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso, quer dizer, mal, o que poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do nosso mundo. Se a riqueza somente males produzisse, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem dúvida, poderoso elemento de progresso intelectual. Zaqueu não estava mais satisfeito com a vida que levava. Daí a sua evidente necessidade de conhecer Jesus. Correndo à frente da multidão e subindo numa árvore para que pudesse localizar o mestre. É importante destacar a propósito algumas características da personalidade de Zaqueu. Mesmo sendo desprezado pelos seus conterrâneos, de viver insatisfeito, talvez preso pelo desânimo ou desespero, não perde tempo se lamentando. A sua percepção espiritual e a sua inteligência, desenvolvidas pelo exercício contínuo de calcular e raciocinar que a profissão oferecia, lhes fazem refletir que Jesus é o caminho da sua regeneração espiritual. Diante desse fato, ele enfrenta os obstáculos e corre ao encontro do mestre de Nazaré, subindo numa árvore, para daí poder enxergar o Senhor e ser visto por ele. Pode parecer a alguns que subindo a uma árvore para conseguir ver as feições de Jesus, Zaqueu tenha cedido apenas à curiosidade. É evidente, porém, que o motivo da sua ação era bem mais elevado. Talvez uma ânsia incontida de receber uma bênção, ou de ouvir-lhe uma palavra que mudasse o rumo de sua existência. Por simples curiosidade, não iria ele expor-se ao ridículo e enfrentar os gracejos da multidão, principalmente tendo em vista a alta posição que ocupava entre os publicanos. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Amigos ouvintes, hoje estamos conversando sobre Zaqueu e sua conversão ao encontrar Jesus. Vamos entender mais alguns versículos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Todos vendo isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Rodolfo Caligares, no livro intitulado Páginas de Espiritismo Cristão, comenta a conversão de Zaqueu e destaca que Jesus, cujo olhar penetrava o interior das criaturas, percebeu o que ia pela alma de Zaqueu e notou o quanto ele estava sendo sincero. Por isso, lhe solicitou hospedagem, para o escândalo do povo, que, como em outras ocasiões, censurou Jesus por abrigar-se em casa de pecadores. Entretanto, ali estava ocorrendo uma cena maravilhosa. Ao acolher tal hóspede, Zaqueu cai aos seus pés e exclama: Senhor, distribuo aos pobres a metade dos meus bens, e se lesei alguém, seja no que for, restituo-lhe quadruplicado. Ele não diz distribuirei, hei de restituir, mas sim distribuo, restituo, o que caracteriza bem a sua transformação moral no momento. Jesus, com sua imensa sabedoria, enxergou além, no fundo da alma de Zaqueu. Percebeu sua sinceridade ao dizer que corrigiria tudo o que fez de errado, devolvendo tudo publicamente, humildemente, apesar da situação difícil. Jesus mostrou que todas as pessoas têm direito ao arrependimento e à correção de rumos. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desafios de caráter e corrigir os erros cometidos. A transformação espiritual de Zaqueu apenas começara naquele encontro com Jesus, recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei de Deus. Deveria, daí para frente, desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. O amanhã lhe reservaria as provações destinadas a combater as imperfeições que ainda lhe marcavam a personalidade. Mas, sob o amparo do alto, saberia por certo superá-las e se transformar definitivamente em pessoa de bem. As provações da nossa vida são desafios que nos permitem considerar a precariedade dos valores materiais que em geral absorvem a humanidade encarnada. Redimensionando a existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno. Porém, quantas almas foram tocadas durante a passagem de Jesus pela terra e até os dias de hoje? Quantos conheceram suas obras, estudaram suas parábolas? Muitos. Pelas suas palavras foram tocados? Quantos exemplos se contam iguais aos de Zaqueu? A conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representem em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações. O que podemos aprender com Zaqueu? Faremos um pequeno intervalo.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. A segurança que você procura. ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Amigos, hoje estamos conversando sobre Zaqueu, um astro que brilha no Evangelho. Sua conversão afaga nossa alma e nos enche de esperança por entender que nossa transformação moral é possível. Retomando a narrativa de Lucas, o que podemos aprender com Zaqueu? Primeiro, ele recobrou a visão da importância de Deus em sua vida, na vida de sua família. Ele procurava ver quem é Jesus. A nossa vida é resultado da maneira como vemos Deus. A maneira como pensamos, como decidimos, como optamos, como escolhemos, como priorizamos. Nossos valores, nossa conduta, depende da maneira como vemos a Deus. O que Deus significa para nós? E o que nós significamos para Ele? Em segundo lugar, ele não se inibiu com as suas limitações. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a árvore, a fim de vê-lo, porque ele havia de ali passar. Zaqueu era baixo, não podia ver por causa da multidão. Porém, ele não desistiu do seu alvo. Ele queria ver Jesus e procurou os meios através dos quais ele poderia alcançar esse objetivo. Muitas pessoas desistem facilmente dos objetivos. Basta um obstáculo. Se nós quisermos alcançar um objetivo, temos que vencer as limitações e encarar as dificuldades sem medo. Se nós quisermos a bênção de Deus em nossa vida, não podemos desistir quando os obstáculos surgirem. Em terceiro lugar, Zaqueu olhou na direção certa e pensou: ali havia de passar. E subiu na árvore. Até podia ter subido numa árvore errada. Mas não. Ele olhou na direção certa. Muita gente deseja ver, mas continua olhando na direção errada. Então, para alcançarmos o que necessitamos, não precisamos ser grandes. Precisamos ser inteligentes. A única coisa é estarmos olhando na direção certa, no rumo certo. Quarto lugar, ele enxergou além do que viu. Porque diz aqui que ele se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e restituir em 4 vezes aquilo que eu tiver fraudado alguém. E Jesus lhe disse: hoje houve a salvação nessa casa, pois que também és um filho de Abraão. Zaqueu viu que quem estava ali era o Mestre, o Messias. E ele podia ter simplesmente hospedado Jesus, Jesus fosse embora e nada mudasse. Mas não, ele sentiu, além da presença, a possibilidade da modificação, da salvação. E nós? Estamos enxergando, estamos vendo que a salvação está no Evangelho, em praticar os ensinos do Cristo? Em quinto lugar, ele investiu naquilo que acreditou. Porque ele se levantou disse a Jesus que ia restituir o dinheiro a todos a quem ele houvesse prejudicado, o que significa que ele sabia o que tinha que fazer para consertar os seus erros, os seus equívocos. Tem muita gente que também quer fazer, quer melhorar, mas não investe, não realiza, fica só no pensamento. Então, se nós temos um objetivo, um projeto, o que que nós temos que fazer? Investir. É assim na nossa vida profissional, material. Também tem que ser assim na nossa vida espiritual. Sendo um homem rico, conhecido, ele não ficou envergonhado de precisar subir numa árvore, de mostrar as suas limitações físicas. Apesar de estar passando pela humilhação de mostrar que era baixo, de pequena estatura, ele foi e fez. E nós? Será que teremos coragem de nos expor, nos despojar, de nos decidir a enxergar os nossos erros e corrigi-los? Sabe quais foram os resultados desse esforço? Tudo que a gente faz com dedicação, com afinco, a gente consegue, né? Então, Jesus ouviu os nossos esforços e as nossas buscas não passam desapercebidos aos olhos de Deus. Jesus o viu, chamou pelo nome e o atendeu. Isso fez com que a presença de Jesus naquela casa, naquela vida, transformasse tudo. Jesus transformou Zaqueu, né? Esse tipo de transformação só acontece quando nós estamos ao lado de Jesus, ouvindo realmente os seus ensinamentos. Jesus salvou a casa de Zaqueu, como ele mesmo fala. Hoje houve a salvação nesta casa, pois que também ele é filho de Abraão e o filho do homem veio buscá-lo e salvá-lo. Então a salvação não estava apenas para o Zaqueu, estava para toda a família. A salvação chegou para aquela família quando eles descobriram que Deus, as lições de Jesus, são o que realmente importa. São as nossas verdadeiras riquezas. Portanto, diante do chamado do Cristo para nossa modificação, para nossa transformação, como é que nós vamos atendê-lo? Vamos buscar um objetivo e vamos lutar para alcançá-lo. Essa é a nossa proposta para todos nós quando queremos falar de Zaqueu e da sua transformação. Né? E para encerrar, como eu sempre gosto muito de fazer, eu vou ler para vocês uma mensagem de Emmanuel que está no livro Caridade, Psicografia de Chico Xavier, e que trata exatamente sobre a transformação de Zaqueu. A mensagem se chama Ante o Próximo. Quando as circunstâncias nos oferecem incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo. Imaginemo-nos de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele a quem nomeamos por nosso Senhor e Mestre. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, se não por gleba inculta que lhe cabia ressemear? Como teria apreciado as críticas que lhe acompanharam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Fossem quais fossem as crises, jamais pedia o mais alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização dos seus objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartolomeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou os obstáculos de um doente, suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsediada por sete espíritos infelizes, reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil a ponto de negá-lo três vezes, descobriu o amigo sincero, convenientemente amadurecido na fé, e presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices se agigantam no caminho da fé, mas não permitas que eles te venham conduzir ao desânimo ou à negação. Procure enumerá-los por fora com as pupilas de Jesus e encontrarás sublime compreensão a balsamizar-te por dentro. Feito isso, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis, e sim reconheceremos necessidades justas e inevitáveis no campo de serviço em que fomos chamados a produzir, no bem da humanidade e de nós mesmos, aí trabalhando e abençoando como Jesus trabalhou e abençoou. Amigos, assim terminamos mais um programa Conheço o Espiritismo. Hoje utilizamos para esse estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do EAD, volume 2, módulo 5, roteiro 2, o texto Jesus na Casa de Zaqueu, da revista Reformador, e a mensagem de Emmanuel, do livro Caridade, Psicografia de Chico Xavier. Se quiserem ouvir esse ou outro dos nossos programas, basta procurar nas diversas plataformas de podcasts. Para falar conosco, podem usar o e-mail esd.zerpe@gmail.com. Até uma próxima oportunidade.
Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.